Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Porta Secreta para o Sucesso, de Florence Scovel Sheen. É uma obra de autoajuda espiritual vinculada ao movimento do novo pensamento, corrente que atribui à mente, à fé e à linguagem um papel decisivo na experiência humana. Publicado originalmente em 1940, o livro reúne ensinamentos breves sobre prosperidade, trabalho, propósito e resposta às adversidades. A autora não propõe um método financeiro técnico, nem um plano de carreira baseado em competências profissionais. Seu objetivo é apresentar uma interpretação metafísica do êxito a pessoa avançaria ao substituir medo, ressentimento e expectativa de fracasso por confiança em uma ordem divina. Atenção às próprias palavras e disposição para agir quando percebe uma direção adequada. A porta do título funciona como metáfora para oportunidades que parecem bloqueadas, mas que podem ser reconhecidas por meio de mudança interior. Com forte linguagem cristã e exemplos de aplicação cotidiana, o livro defende que dificuldades não são necessariamente provas de derrota, podendo revelar ajustes de atitude, novos caminhos e possibilidades antes ignoradas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, A Porta Secreta como metáfora de propósito e oportunidade. O eixo do livro é a ideia de que o êxito não está reservado a um grupo privilegiado, nem depende apenas de circunstâncias externas. Para Sheen, cada pessoa possui uma porta específica, entendida como uma combinação entre propósito, oportunidade e direção interior. A dificuldade central não seria fabricar uma chance por pura força de vontade, mas identificar o caminho compatível com o próprio bem e agir sem se prender a rotas já frustradas. Essa formulação distingue o livro de um discurso simplesmente competitivo sobre vencer os outros. A autora trata a realização como algo que deve ocorrer sem prejuízo alheio e em consonância com uma noção de ordem divina. Assim, perder uma posição, enfrentar uma recusa ou ver um plano interrompido pode representar, em sua lógica, a necessidade de abandonar uma porta inadequada antes de encontrar outra. Há uma consequência prática relevante nessa visão: ela incentiva flexibilidade diante de resultados negativos, em vez de uma insistência automática no mesmo objetivo. Ao mesmo tempo, a proposta tem um limite evidente. Nem toda barreira econômica ou profissional se resolve por reinterpretação espiritual, pois condições materiais, formação, redes de apoio e desigualdades também afetam oportunidades. Lido criticamente, o conceito é mais útil como convite à revisão de rumos do que como explicação completa para o sucesso ou o fracasso. Em segundo lugar, a palavra falada como instrumento de orientação e disciplina mental, Sheen atribui importância em comum às palavras pronunciadas. Em continuidade com outros escritos seus, ela sustenta que a linguagem expressa crenças e ajuda a consolidar expectativas, de modo que declarações repetidas de escassez, incapacidade ou derrota reforçariam uma postura de limitação. As afirmações, por contraste, são apresentadas como fórmulas de alinhamento com prosperidade, proteção e oportunidade. O mecanismo defendido pela autora é metafísico: palavras ditas com fé participariam da manifestação de resultados. Mesmo para leitores que não aceitem essa premissa, existe uma camada psicológica compreensível. O vocabulário cotidiano influencia a interpretação de problemas, a disposição para procurar alternativas e a forma como alguém se apresenta em relações profissionais. Trocar fatalismo por uma linguagem mais precisa e menos autodepreciativa pode favorecer iniciativa e persistência. Porém, o livro não deve ser lido como prova de que frases isoladamente produzem renda ou promoções. Afirmações não substituem planejamento, negociação, capacitação ou acompanhamento financeiro. Seu valor prático está em funcionar como rotina de atenção antes de repetir uma previsão negativa. O leitor é levado a examinar se ela descreve um fato, um temor ou um hábito verbal. A especificidade de Sheen está em unir essa disciplina da fala a uma confiança religiosa, e não a técnicas modernas de psicologia comportamental. Em terceiro lugar, prosperidade sem ressentimento diante do êxito alheio. Um aspecto marcante da abordagem de Sheen é a relação entre prosperidade e a reação ao sucesso de outras pessoas. O livro desaconselha inveja, ressentimento e desprezo por quem alcançou resultados desejados. na lógica da autora, condenar a abundância alheia equivale a rejeitar a própria possibilidade de recebê-la, pois a pessoa se fixa mentalmente na falta e na competição. A recomendação não é apenas moral, ela procura deslocar o foco da comparação improdutiva para a percepção de que oportunidades podem existir sem que o ganho de um indivíduo necessariamente elimine o do outro. No campo profissional, isso pode ser traduzido em uma prática mais concreta, observar trajetórias bem-sucedidas para identificar competências. Decisões e relações que podem ser aprendidas. Em vez de reduzir o resultado do outro a favorecimento ou sorte, essa atitude também favorece vínculos, já que admiração genuína e cooperação tendem a ser mais úteis do que hostilidade silenciosa. Ainda assim, o princípio exige leitura cuidadosa. Evitar ressentimento não significa ignorar abusos, injustiças salariais ou estruturas que concentram oportunidades. O livro opera no plano da disposição individual e não oferece análise social ou econômica dessas questões. Sua contribuição está em questionar o custo emocional da comparação constante e em propor uma noção de prosperidade não baseada na escassez psicológica. Em quarto lugar, a adversidade como sinal para corrigir rota e perseverar, a porta secreta não é apresentada como passagem sem obstáculos. Shin entende desafios, atrasos e aparentes fracassos como situações que podem conter uma chave para crescimento, correção de rota ou amadurecimento da fé. Se essa interpretação evita identificar qualquer revés com incapacidade definitiva, em vez de concluir que uma resposta negativa encerra uma possibilidade, o leitor é incentivado a considerar se há uma ação pendente, um apego a abandonar ou uma oportunidade ainda não percebida. O valor dessa perspectiva está em separar resultado imediato de direção duradoura, em trajetórias financeiras e profissionais, processos de busca de trabalho, vendas, mudança de área ou empreendimento frequentemente envolvem tentativas frustradas. Tratar cada uma como diagnóstico final pode paralisar a ação. A autora propõe perseverança, mas sua perseverança não é teimosia cega. Ela pressupõe abertura para receber uma solução diferente da inicialmente imaginada. Esse ponto é particularmente importante porque o livro associa intuição e fé à capacidade de reconhecer novos caminhos. A limitação é que a adversidade pode ter causas objetivas que requerem intervenção concreta, como reorganizar orçamento, buscar formação ou pedir apoio especializado. A leitura mais equilibrada usa a ideia de chave oculta como ferramenta de reflexão após o revés identificar aprendizados e próximos passos, sem romantizar perdas. Culpar a vítima ou dispensar análise realista das condições. Por último, fé, intuição e ação dentro de uma visão cristã metafísica, a obra se apoia em uma visão religiosa característica de Florence Scovel Shinn. Referências cristãs e uma concepção metafísica de Deus estruturam a tese de que existe um bem adequado a cada indivíduo. Nesse contexto, fé não significa somente crença abstrata, mas confiança de que a pessoa pode receber orientação, proteção e provisão ao abandonar o medo. A intuição aparece como uma via para reconhecer o próximo movimento, sobretudo quando o raciocínio preso à ansiedade não encontra saída. Essa combinação explica por que o livro fala de trabalho e dinheiro em termos diferentes de manuais empresariais. A prioridade não é maximizar desempenho por métricas, mas alinhar desejo, palavra, conduta e senso de direção espiritual. A ação, contudo, continua necessária. A própria ideia de uma porta pressupõe que alguém a atravesse, o que impede reduzir o ensinamento à espera passiva por acontecimentos favoráveis. Para a aplicação contemporânea, o leitor pode interpretar a fé como prática de foco e coragem diante da incerteza, e a intuição como percepção que merece ser confrontada com dados, responsabilidades e consequências. Essa adaptação é importante porque o livro não fornece critérios verificáveis para distinguir uma inspiração útil de um desejo impulsivo. Seu interesse histórico e conceitual reside justamente na união entre espiritualidade popular, linguagem afirmativa e ética pessoal, marcas centrais do novo pensamento. Em conclusão, a porta secreta para o sucesso tende a interessar sobretudo a leitores de autoajuda espiritual, admiradores do novo pensamento e pessoas que buscam uma linguagem de fé para refletir sobre trabalho, prosperidade e mudanças de direção. Também pode ser proveitoso para quem deseja examinar como hábitos de fala, comparação social e antecipação do fracasso afetam a disposição para agir. Seu benefício prático não está em oferecer instruções financeiras detalhadas, modelos de gestão de carreira ou evidências científicas sobre comportamento. Está em fornecer um enquadramento conciso para substituir imobilização por revisão de perspectiva, atenção ao vocabulário e abertura a alternativas. Por isso, leitores que procuram soluções para dívidas, investimentos ou recolocação devem complementá-lo com fontes técnicas e planejamento concreto. A obra se destaca entre livros similares por sua forma breve, direta e intensamente espiritual. Em vez de apresentar a prosperidade como resultado de produtividade extrema ou estratégia competitiva, Shin a vincula a uma noção de bem maior, sua ausência de ressentimento e a confiança de que obstáculos podem revelar uma rota mais adequada. Essa posição dá ao texto uma identidade própria, mas também explica sua distância de abordagens contemporâneas baseadas em pesquisa, lido em seu contexto histórico e com discernimento. O livro permanece relevante como clássico da literatura afirmativa, menos um manual para controlar resultados e mais uma proposta de reorganizar a relação interior com desejo, medo, linguagem e oportunidade. Se você quiser apoiar Florence Scovel Shin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!